Está no ar o CBN Paraná desta terça-feira, com as informações da CBN Curitiba, da CBN Maringá, da CBN Cascavel e também da CBN Vale do Iguaçu. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa do lançamento oficial do novo modelo de concessão de rodovias do Paraná. A cerimônia está marcada para amanhã à tarde aqui em Curitiba. Na última semana, o governo do Paraná encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa para aprovar a delegação de rodovias estaduais à União. No entanto, esse projeto foi devolvido porque havia um erro, segundo o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bacri, do PSD. No lugar de uma concessão de 30 anos nesse texto, existia a menção de uma possibilidade de prorrogação do contrato por mais 30 anos, e isso foi revisto. O texto agora volta para apreciação à Assembleia após essa correção. Os debates prometem na Assembleia, que firmou uma parceria com a Universidade Federal do Paraná para o embasamento técnico nessas discussões. Na região noroeste, a polícia militar passa por uma reformulação após o envolvimento de policiais rodoviários no crime de contrabando. Quem acompanha é a repórter Luciana Penha. Luciana, muito bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. A Polícia Militar do Paraná estuda reformular a Polícia Rodoviária Estadual. Após a Operação Força e Honra, que prendeu 15 policiais rodoviários estaduais em duas fases por suspeita de cobrança de propinas em rodovias, foi necessário esse estudo, essa tentativa de mudança, né, porque essa operação revelou fragilidades do atual sistema. A Polícia Militar do Paraná informou à CBN Maringá que a mudança ainda não está definida, mas o objetivo é aumentar o controle sobre o trabalho realizado nos postos rodoviários do estado para melhorar a fiscalização nas rodovias. A gente lembra que os policiais rodoviários presos aqui em Maringá e em Cruzeiro do Oeste são acusados de montar um esquema de cobrança de propinas nas rodovias da região. As investigações apontavam que eles cobravam dinheiro de contrabandistas para deixar os contrabandistas passarem aqui pelos postos rodoviários. O comandante-geral da Polícia Militar não pôde dar entrevista porque participa nesta manhã de cerimônia de comemoração dos 167 anos da Polícia Militar do Paraná. Aqui em Maringá, a festividade está sendo realizada no 4º Batalhão de Polícia Militar, de onde eu falo ao vivo. São 167 anos de muita história, muitos feitos importantes, mas como a gente vê, Joyce, também de momentos de reflexão sobre os rumos futuros. Joyce.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Em Londrina, a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná realizam hoje uma operação contra uma organização criminosa que seria responsável por fraudes em processos licitatórios e contratos administrativos para a prestação de serviços médicos em hospitais públicos e também no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema. Estima-se, segundo a Polícia Civil, que o prejuízo aos cofres públicos seja superior a 66 milhões de reais. Estão sendo cumpridos, então, 15 mandados de busca e apreensão em Londrina e na cidade de Centenário do Sul. Entre os envolvidos nesse grupo criminoso estão empresários, médicos e também agentes públicos. Foram cumpridos ainda bloqueios de valores e apreensão de automóveis dos envolvidos, de acordo com a Polícia Civil. A crise hídrica se tornou assunto de todos os paranaenses nesse último ano e, em função desse tempo seco, em especial no inverno, há preocupação com os incêndios ambientais. A Jaqueline Castodon, da CBN Vale do Iguaçu, tem essas informações. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes do CBN Paraná. A estiagem severa que atinge o estado, aliada ao clima seco característico da estação, e a vegetação ressecada por causa das geadas, acendem esse grande alerta aqui no Paraná para a ocorrência de incêndios florestais, com risco muito alto em todas as regiões. Somente nesse último final de semana, o Corpo de Bombeiros do Paraná registrou 268 ocorrências desta natureza, inclusive com uma pessoa que se feriu com gravidade em Toledo. Aqui, em União da Vitória, nesses últimos dias, foram pelo menos 3 incêndios em vegetação. Lembrando que, além das condições climáticas ou naturais, uma parcela significativa dos incêndios é causada pela ação do homem, com as queimadas irregulares da vegetação e também do lixo. Bitucas de cigarro lançadas no mato, fogueiras e balões soltos de forma irregular. E pesa, inclusive, no bolso, viu, Joyce? de quem for flagrado ou acusado de provocar o incêndio. Inclusive, o ato é considerado infração administrativa e cabe multa aos responsáveis. O valor mínimo é de R$5.000, mas pode chegar a R$50 milhões, dependendo de quantos hectares foram afetados pelo fogo e os danos causados na fauna e na flora daquela região. A orientação do Corpo de Bombeiros é que o cidadão contate imediatamente a Central de Operações através do telefone 193, caso presencie alguma situação de incêndio ambiental. Joyce.
Obrigada, Jaqueline. Nós também falamos sempre de outro impacto, que é o impacto da pandemia. E um dos fenômenos dos últimos tempos, em função disso, foi o pagamento por cartões de aproximação, uma forma justamente de evitar um tipo de contato. Gilson Aguiar, o Procon do Paraná emitiu recomendações aos consumidores nesse sentido? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos nossos ouvintes do CBN Paraná. É uma pesquisa feita pelo Procon mostra exatamente isso. Né? Nós tivemos o crescimento do pagamento com os cartões de aproximação, uma novidade no período da pandemia. Cresceu o uso, mas também cresceu o temor, segundo a pesquisa. A pesquisa do Procon foi realizada entre os dias 21 e 23 do mês passado, com mais de 900 pessoas, e mostra que a população desconhece os riscos do uso do cartão de aproximação e não se sente segura em usar o dispositivo, tanto para o pagamento de contas no débito como no crédito. Segundo o levantamento do Procon, 76,8% dos entrevistados desconhecem os cuidados que devem ser tomados no uso do cartão de aproximação. E 67,5% não se sentem seguros com o uso. O que impressiona nisso tudo é que a maior parte dos entrevistados, 77,4% deles, afirma que não tiveram nenhuma recomendação ou orientação das instituições financeiras que disponibilizam o cartão de aproximação para a segurança de como usar de forma segura. E os principais temores dos usuários são o roubo, já que com o cartão de aproximação não há dificuldade de você poder pagar alguma conta, como também a aproximação de máquinas de pagamento, aquelas maquininhas de cartão, sem que a pessoa perceba. E lembrando que o cartão de aproximação foi considerado um avanço para evitar o contágio durante a pandemia. E nós ouvimos um especialista em segurança digital, Clemilson Correia. Ele deu algumas recomendações para quem tem o cartão de aproximação. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, Gilson e os ouvintes da CBN. Com respeito à tecnologia NFC, vulgarmente conhecida como pagamento por aproximação, todo cuidado é pouco. Minha primeira dica é falar com o seu gerente e solicitar a desativação desse recurso ou a diminuição do saldo, do limite para você utilizá-lo. Minha segunda dica é você utilizar uma carteira, isso mesmo, uma carteira que protege contra o uso não adequado, contra esses espertinhos que às vezes encostam aí na sua bolsa e faz com que você pague algo sem você saber. Mas na minha opinião, o mais seguro é você pagar por aproximação utilizando o seu smartphone, como recursos como Apple Pay ou Google Pay, que é muito mais seguro e só é possível utilizá-los através de uma autenticação prévia com o usuário do celular. É isso aí. Um abraço.
Nós ouvimos aí o Clemilson Correia, especialista em segurança digital, dando algumas orientações para quem tem o cartão de aproximação. E agora nós vamos a Cascavel, falarmos de abertura de empresas na CBN Cascavel, abertura de empresas no Estado. Roberto Benjamin, bom dia.
Bom dia, Gilson. Boas notícias. Segundo dados divulgados ontem pela Junta Comercial do Paraná, o Estado registrou crescimento de 21,6% no saldo de novas empresas nos primeiros 7 meses de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020. A diferença entre abertura e baixas ficou em 109.586 este ano, contra 90.081 no ano passado. Até julho, portanto, nos 7 primeiros meses de 2021, foram abertas 165.476 empresas no Estado, sendo 24.235 somente em julho, o terceiro melhor resultado do ano. Marcos Rigoni, presidente da Junta Comercial do Paraná, acredita que nos próximos meses os números serão ainda melhores.
A retomada da economia no Estado está seguindo em ritmo firme e forte. Acredito que no segundo semestre de 2021, esses números serão ainda melhores. Alguns fatores nos fazem acreditar nisso, tais como a vacinação contra a Covid-19 para toda a população, a desburocratização e a celeridade com que as empresas são abertas no Paraná através da Junta Digital. Isso tudo faz com que o empreendedor paranaense se sinta muito confortável para estabelecer o seu negócio aqui no Paraná.
Até julho, todos os meses do ano tiveram mais aberturas de empresas do que nos mesmos períodos de 2020. Levando em consideração apenas a abertura, o crescimento neste ano foi de 27%, ou está sendo de 27,65%. E do total de empresas abertas em 2021, MEI, microempreendedor individual, representa 75%, limitada 18%, e os demais tipos de abertura de empresas, os índices ficam abaixo de 4% de crescimento. O Paraná tem atualmente, segundo a Junta Comercial do Paraná, 1.400.000 empresas ativas. Joyce.
Obrigada, Roberto. Você citou sobre essas novas empresas, mas aquelas que foram afetadas pela pandemia têm direito a um auxílio emergencial estadual e elas devem fazer um cadastro para isso, para poder receber esse benefício até hoje, 10 de agosto. De um universo de 124 mil empresas em todo o estado que têm direito a esse benefício, cerca de 35 mil apenas fizeram esse cadastro, segundo o governo do estado. Todas as informações estão no site auxilioemergencial.pr.gov.br, auxilioemergencial.pr.gov.br. Esse auxílio é para micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais de determinados setores. O auxílio pode chegar até R$ 1.000, isso dividido em algumas parcelas. Nós voltamos a falar com a Luciana Penha, da CBN Maringá. A Luciana também está acompanhando um caso que vem gerando muita repercussão desde ontem em Umuarama. Foi um triplo homicídio que aconteceu lá, incluindo uma mulher de 39 anos. Aliás, Luciana, parece, e a investigação está apontando, que existia um histórico de violência contra essa mulher vítima desse crime.
Isso mesmo, Joyce. O marido dela foi preso ontem à noite, o empresário Jean Souza, acusado desses crimes, né, desse triplo homicídio. O delegado, em entrevista agora pela manhã, disse que há relatos de que ela sofria agressões do marido. Mas ainda não há uma motivação clara para os crimes. Mas há esse histórico de violência contra a advogada Jaqueline Soares, uma das vítimas desse triplo homicídio. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, essa advogada que foi morta junto com os pais dela. Um caso muito de repercussão em Umuarama. Com essa informação, nós fechamos o CBN Paraná, unindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.